Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que divulgará a estratégia de alocação de capital da companhia e prática de distribuição de proventos. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Reinaldo Passanese, diretor-presidente, e Rinaldo Pecchio, diretor financeiro e de relações com investidores. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Reinaldo, pode começar.
Muito bom dia. Bom dia a todos. Como sempre, um prazer estar aqui, assim, virtualmente, né, conversando com vocês. Eu acho que a gente tem notícias que a gente julga muito positivas para divulgação ao mercado. A primeira é a divulgação aí de dividendos intermediários, né? No último dia 30, nós deliberamos o pagamento de 760 milhões de dividendos que vem da reserva de retenção de lucro. Talvez esse seja o primeiro comentário que eu queria deixar claro, não é do lucro do exercício, mas é da reserva de retenção de lucros. Então, são 760 milhões que saem de uma reserva de retenção de lucros de um total de 1 bilhão 492, né? Então, ainda nos resta aí 792 em termos de reserva de retenção de lucros. E a segunda, que de fato a gente gostaria de comentar, é que a gente está instituindo, a partir desse momento, uma prática para distribuição de proventos. E a gente entende que é uma prática que vai permitir maior previsibilidade no recebimento de proventos, ao mesmo tempo permitindo que a companhia siga a sua trajetória de crescimento, né? Então, a gente acredita que ainda tem muitas oportunidades de crescimento em leilões, em aquisições, né? Dentro do setor de infraestrutura, o setor de transmissão seguramente é o setor que tem o marco regulatório mais estável. A gente ainda tem muitas oportunidades. Esse tema crescimento é um tema para nós muito importante, mas ao mesmo tempo a gente julga que há necessidade de previsibilidade no sentido de recebimento de proventos por parte dos acionistas. Então, o que a gente está colocando a partir de agora é uma prática a partir da administração de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, limitado a um covenant financeiro de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Né? Acho que a gente escolheu lucro líquido regulatório porque é o mais próximo da geração de caixa, né? 75% porque parece um número razoável aí para dar espaço também para o crescimento e, sobretudo, essa relação dívida líquida EBITDA de 3 vezes, que de alguma forma indica uma estrutura de capital que permite que a companhia siga distribuindo dividendos ou proventos, siga distribuindo, permitindo o seu crescimento e, ao mesmo tempo, a gente preserve o rating que a gente tem e a solidez financeira que nós temos. E também a gente quer comentar sobre proventos, a preferência pelo pagamento de JCP a partir do ano de 2019. Tá? Então, acho que esses são os comentários, né? O primeiro é comentar sobre essa distribuição dos 760 milhões com base na reserva de retenção de lucro, já para pagamento... Quando é que é? Não. Pagamento agora, né? Agora nesse mês de julho. E a segunda é instituir essa prática, que é uma prática com 75% do lucro líquido regulatório, que é a maior proxy para geração de caixa, limitada ao covenant de dívida líquida de 3 vezes e com preferência pelo pagamento de JCP a partir do ano de 2019, e a possibilidade do que a gente chama de pagamento de dividendos intercalares, ou seja, não necessariamente podemos pagar mais de uma vez no ano. A gente entende que isso dará previsibilidade para todos do ponto de vista da distribuição de proventos da companhia, dá uma diretriz em termos da estrutura de capital que a gente julga saudável e, ao mesmo tempo, permite que a gente siga a nossa trajetória de crescimento. De fato, a gente vem entregando muitos resultados ultimamente, né? Acho que se a gente olhar aí toda a transformação da companhia desde 2012, do ponto de vista de eficiência, rentabilidade com reforços, rentabilidade com leilões, a gente vê que é uma companhia saudável, é uma companhia que temos muito orgulho de dizer que tudo aquilo que nós nos comprometemos, a gente vem entregando. A gente vem entregando eficiência operacional com qualidade na prestação de serviços, a gente vem entregando rentabilidade no crescimento orgânico, nos reforços e melhorias, a gente vem entregando também crescimento com rentabilidade nos leilões, e a gente vem trabalhando muito no sentido de uma remuneração justa dentro do contrato de concessão para os nossos direitos, veja-se RBSE, DIT, né? Então, eu sempre, isso aqui isso a gente está falando, é sempre aqueles focos de gestão, né? Então, assim, a gente sempre retrata tudo isso, é muito constante o nosso... nossa entrega de resultados dentro dessa orientação estratégica, e dentro dessa orientação estratégica, a partir desse momento, a gente está incluindo uma outra orientação, que é a orientação de prática de proventos, do jeito que eu acabei de comentar, e a gente julga que isso é bastante positivo do ponto de vista de dar previsibilidade, dar uma previsão de uma prática com uma distribuição bastante expressiva de proventos, ao mesmo tempo permitir que a companhia siga a sua trajetória de crescimento, sempre agregando valor para os acionistas, porque é um crescimento com rentabilidade superior. Esqueceram os comentários iniciais que eu queria fazer, estamos aí à disposição de todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Francisco Navarrete, Bradesco.
Oi, bom dia, obrigado pelo call. Acho uma mudança muito relevante, então acho que... assim, a primeira impressão que a gente tem é muito positiva. Minha pergunta é, entendi que o pagamento mínimo é 75% do lucro líquido regulatório e que tem ali algum tipo de trava no net debt EBITDA de 3 vezes. Só para entender, e desculpe se é redundante a pergunta, a ideia é buscar o 3 vezes como um target da companhia de forma constante, quer dizer, você tem os 75% de lucro mínimo, de payout mínimo, e aí você pode fazer mais, sempre buscando ficar perto desse target né, de EBITDA. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, entendo que da maneira como você descreveu, isso aqui vai ser uma prática, né? Quer dizer, não vira uma política no estatuto da companhia nesse momento, correto? Obrigado.
Correto, Navarrete. Vamos dizer, a primeira pergunta não é um target, a dívida líquida EBITDA. é apenas um, vamos dizer, um compromisso no sentido de que nós não iremos crescer, vamos dizer, demasiado e continuar pagando 75% do lucro líquido EBITDA, de tal forma que estoure esse covenant e, eventualmente, a gente sofra com agências de rating. Então, nós temos aí um objetivo muito claro de preservar o rating que nós temos, tá certo? Então, aqui tem um limite nesse sentido, entendeu? Não é que eu vou, a gente, sei lá, fazer uma aquisição imensa, entendeu? Aumenta muito o dívida líquida EBITDA e segue essa prática, tá certo? Acho que aí claramente teria um impacto grande do ponto de vista das agências de rating. Então, o que a gente está colocando aqui é, no fundo, um limitador no sentido de dar também para as agências de rating a segurança de que nós continuaremos com um grau de endividamento adequado. E a segunda é uma prática exatamente porque a gente está começando, tá certo? Acho que seria demasiado começar já com uma política. Nós vamos começar com uma prática, a gente espera, da mesma forma que nós entregamos tudo que eu comentei aqui em termos de eficiência, em termos de rentabilidade dos reforços, em termos de rentabilidade e crescimento dos leilões, aqui também a gente gostaria de mostrar que ao longo do tempo nós estaremos entregando isso que a gente está divulgando agora, lá na frente eventualmente, quem sabe isso pode ser uma política, mas no momento inicial o que a gente quer é começar a estabelecer uma prática.
Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Guilherme Soller, Itaú BBA.
Oi, pessoal. Bom dia. Pedro Manfredini aqui. Eu tenho uma pergunta sobre o JCP. Dá para a gente ter uma ideia hoje de qual que você, Reinaldo, falou da ideia de começar até uma política ou uma prática de pagamento de JCP. Primeiro, dá para imaginar que vai ser trimestral? E segundo, qual que é hoje o teu limite contábil para pagamento de JCP? Se puder dar, você tem uma ideia de se você vai procurar esse limite contábil para pagamento de JCP ou vai ser um número entre algum outro número que você entenda como ótimo?
Bom, Pedro, vamos dizer, a gente vai tentar trabalhar sempre no limite máximo, né, se for possível. Esse limite está quanto hoje? O PEC vai comentar aqui. Aproximadamente 760 milhões com base na TJLP de hoje e no patrimônio de hoje. Né? Então, tá. Lembre-se que isso depende do patrimônio, que é 10 bi pouquinho,
do final do ano
e da TJLP. Né? Obviamente que, sei lá, se tiver uma mudança na TJLP, isso se altera.
Tá bom. E dá para imaginar que esse JCP ele vai seguir um rito mais trimestral?
Acho que ainda é cedo, Pedro. Acho que ainda é cedo. Tá. Mas a gente, vamos dizer, a gente está anunciando aqui esse interesse do que chama pagamento de dividendos intercalares. Tá? Depois eu aprendi aqui a diferença entre intermediário e intercalar. Mas a gente está, vamos dizer, a ideia é de fato ver se nós fazemos isso com mais frequência durante o ano, mas isso aqui ainda é muito cedo.
Tá legal. Obrigado pela resposta, Renato.
A próxima pergunta vem de Henrique Peretti, JP Morgan.
Bom dia, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta seria sobre a determinação dos 75% do lucro líquido. A gente tinha uma ideia que poderiam vir com um percentual da geração de caixa, né? Porque a geração de caixa lá incorporaria aí o que você recebe da RBSE, o caixa que você recebe, e o lucro líquido ele não captura essa variável. O que determinou, então, a decisão pelo 75% do lucro líquido regulatório?
Pode, que o Pedro vai comentar aqui, depois eu te comento.
Henrique. Antes, Henrique, obrigado pela pergunta. Só esclarecendo que no resultado regulatório nosso, a gente reconhece, sim, o reconhecimento do RGSE. Então, ele passa pelo resultado, então passa pelo EBITDA e passa, consequentemente, pelo lucro líquido. No FRS é que a gente já reconheceu tudo e em setembro de 2016 a gente vem simplesmente fazendo a correção. Mas para fins regulatórios, das demonstrações regulatórias, a gente vem reconhecendo o recebimento, né, vamos dizer, do chamado faturamento, que acaba passando pelo EBITDA e pelo lucro líquido. Ou seja, então esse efeito vai estar nas demonstrações, sim, o RBSE vai estar no nosso resultado, como está já nesse primeiro trimestre, que você pode observar.
É uma proxy mesmo, Henrique. Veja, é lucro líquido regulatório. Então, talvez a sua pergunta seja importante da gente esclarecer. E aqui também tem assim, é sempre obedecidas todas as restrições legais. Tá certo? Então, nós temos um dividendo mínimo ou os 25% do lucro líquido societário. Tá certo? Que isso é o que está no estatuto. Toda essa prática aqui, por definição, tem que ser superior ao que é o mínimo. Tá? Então, claro que a nossa perspectiva é que, obviamente, isso aqui seja muito superior, mas tudo que nós estamos falando aqui é obedecidas às restrições da lei e do estatuto. Então, no estatuto nós temos, perdão, é 350, é isso? Só que dividendo mínimo é 350 ou 25% do lucro líquido societário.
Dos dois o maior.
Dos dois o maior. Né? Então, nós imaginamos, obviamente, que 75% do lucro líquido regulatório seja maior do que esses dois. Mas é do balanço regulatório. E o balanço regulatório, o RBSE entra cheio. Então, de fato, é uma proxy da geração de caixa.
Tá certo, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Fernando Zorzi, UBS.
Oi, pessoal, bom dia. Queria fazer uma pergunta em relação ao JCP. A gente entende que uma das barreiras para pagar o JCP era que, como você tem a ISA Capital do Brasil no meio do caminho com o veículo, você teria uma ineficiência fiscal lá em pagar o JCP. E aí tem uma dívida lá também que você teria que quitar ela para poder, enfim, eliminar essa holding e você poder começar a pagar o JCP sem ter essa ineficiência. Queria saber como está essa discussão, se espera que essa dívida seja paga aí até o final do ano e por isso o JCP teria preferência a partir de 2019, o que vocês podem comentar sobre isso? Obrigado.
Oi, Fernando, nós podemos comentar sobre a ISA-CETEP. Né? Então, começa com ISA, mas termina com CETEP. Veja, não, o que a gente está divulgando agora, de fato, é, vamos dizer, a preferência pelo pagamento de JCP a partir do ano de 2019. Para esse ano a gente não fez essa previsão em orçamento, no orçamento que foi aprovado, mas a gente está sim colocando isso e divulgando a partir de 2019.
Entendi, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Reinaldo Passanese para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. A gente reitera que estamos confiantes de que isso é um avanço sobre o que a gente vinha trabalhando e vai dar bastante mais previsibilidade sem comprometer todos os nossos outros, toda a nossa estratégia que ainda segue também muito focada em crescimento e em geração de valor para os acionistas através de crescimento com rentabilidade superior. Muito obrigado a todos, bom dia.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.